Bom dia, bom dia, bom dia! Fala, gente linda! Como é que vocês estão? Eu por aqui quero compartilhar com vocês no dia de hoje, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira de carnaval. Eu quero compartilhar com vocês um pedacinho do livro A Aceitação, de Júlio Bevione. Bora lá! Ele escreve assim na página 13. A ideia de pertencer a um grupo, quer de nossa família, quer de nosso país, nos une e integra, mas também pode nos distrair em relação à nossa responsabilidade individual. Quando viajo, para dar as minhas palestras e oficinas, cidadãos frequentemente culpam os seus pares cidadãos pelos problemas que eles enfrentam em seu próprio país ou sociedade, sem refletir que eles também são a causa do problema. Por exemplo, nós, venezuelanos, somos desse jeito. A Argentina tem esse problema. O problema é que os mexicanos e etc, etc, etc. Mas então eu pergunto a cada um: quem são os verdadeiros venezuelanos? Ou quem é a Argentina? Obviamente, essas pessoas não se veem como incluídas naquela história, mas sim veem um grupo como alguma coisa estranha a elas. Contudo, eu as lembraria que, por exemplo, para um venezuelano, a única parte da Venezuela à qual elas têm acesso é a parte delas próprias. A única maneira de produzir uma mudança no grupo é começar por elas mesmas e em suas famílias, que é onde podem assumir sua responsabilidade e ser consistentes em sua tarefa. Em algumas culturas, como as europeias e especialmente as anglo-saxãs, vejo mais claramente como a consciência de fazer a minha parte acelerou o processo positivamente, permitindo que as crises deixassem mais dádivas do que feridas. Mas acho que esse é um passo que ainda estamos aprendendo a dar em outros países. Portanto, cada vez que falamos no plural, quer seja em relação ao nosso companheiro, país, família ou etc., comecemos a fazer a mudança que queremos ou que recomendamos aos outros. Primeiramente em nós mesmos, e assim veremos que isso favorecerá o novo, o positivo e nos dará mais oportunidades. Sempre foi dito que a prática faz o mestre e que a perseverança é o segredo por trás do sucesso, mas sempre é bom tentar. O que acontece quando a tentativa se torna algo que nos machuca? Quais lutas deveríamos continuar e quais delas já foram perdidas, mas não soubemos? Essas questões sempre surgem quando eu falo sobre perseverança, quando deveríamos esperar e quando deveríamos aceitar. Em princípio, quando formos colocar nossa energia em algum projeto, deveríamos sempre verificar o que é que o nosso coração nos diz, não apenas a partir da perspectiva da paixão, que é frequentemente onde os medos estão escondidos, mas a partir da serenidade. Um bom ponto de partida é observar como você se sente em relação àquilo que tem em mente. Se você se sentir bem, é muito provável que esteja alinhado com seu caminho de vida, porque a sua paz interior revela a ausência de medo. Porém, se a partir da visualização do projeto, as ideias de como e quando, dois argumentos favoritos do ego, já nos obscurecem, deveríamos avaliar primeiramente se o projeto em questão é realmente algo que queremos ou é uma maneira de dissimular alguma insegurança. Tenho dito que nada é impossível e certamente não é. É impossível que não cumpramos com nosso destino pessoal, mas é verdadeiramente impossível fazer acontecer o que não está em nosso destino. E isso é sempre algo que nosso coração revela. Se houver um projeto que me dê uma alegria profunda somente ao pensar nele, é muito provável que irá prosperar, tão logo eu ponha a minha energia nele. Mas se houver alguma forma de tensão junto com ele, eu deveria reconsiderar se o que eu estou tentando é algo que eu deveria fazer, ou o ideal seria fazê-lo. Ou, isso é o que as pessoas esperam que eu faça, mas não alguma coisa que ressoa em meu coração. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia!